como é que foi abrir janelas à noite depois da última história que eu vos contei?
Como é que
mudou
foi?
Um bocadinho, não muda?
E lavaram os dentinhos. Cheiram bem da boquinha, tão assiadinhos. Lembrem-se, ninguém quer ser um Ramírez.
Não sejas um Ramírez, lava os dentes.
Lava os dentes. Olha, aceitamos sponsor de pasta de dentes.
Olha que bem.
Olha, era bom, ou elixir bucal, ou pastilhas elásticas. Bom, isso era fixe.
Era muito bem.
Eu estou para aqui a sonhar alto, não é? Pasta de dentes, claro. Ora, nós na semana passada ficámos aqui no final de um périplo de vítimas e de horror.
A meio de uma onda de horror que não terminou, que ainda está um bocadinho longe de terminar. Mas vamos avançar sabendo que isto vai ter um final redentor.
Sim, e vocês também estão-nos a ouvir, se nos estiverem a ouvir, estão a ouvir, às vezes ouvem-nos aos bocadinhos, não é? Enquanto vão lavar a louça, enquanto vão no carro para não sei onde, enquanto, portanto...
Isto também digere-se mais facilmente.
É bom ter umas pausazinhas, exatamente.
É, digere-se mais facilmente que isto de facto não é fácil. Bom, vamos lá continuar.
Vamos. Já mergulhar na coisa.
Vamos já mergulhar.
Bora!
Bora. Vamos já arrancar com o seguimento da coisa. Dois dias depois do último caso que vos falei, que se lembram, foi a tal menina de 16 anos que foi atacada em casa com os pais presentes na casa e tal, e que depois casou com o nosso querido detetive, o Frank Salerno. Pronto. Dois dias depois, 7 de julho de 1985... foi o corpo da Joyce Lucille Nelson, 61 anos. Mas estás a ver, é sempre pessoas mais velhas, pá.
Vulneráveis, com pouca capacidade de resistência.
Claro! Este merdas, este grande cobarde. Ai, és Satanás, és a maldade. Então enfrenta os fortes, porra.
É.
O que é isto de enfrentar os fracos? Isso é fácil.
Pois é.
Ai, se tu soubesses a cobardia nojenta deste gajo.
O que o excitava era a sensação de poder e de domínio. E
claro.
Portanto, ele isso não consegue com quem está à altura dele.
Mas
não é?
Se ele fosse um homem como deve ser, tinha isso em alguém da sua força.
Pois
em
não.
Alguém que o conseguisse fazer frente.
Sim.
Aí aquele era muito forte e poderoso.
Vá para a
não
tropa,
é. Não
quer
é.
Andar à batatada e quer não sei o quê, vá para
meu
a tropa.
Meu Deus, fazer como o primo Mike quando
pois,
atacar
é
mulheres
também não,
vietnamitas.
Também não dava um resultado.
Não vais para a tropa.
Pois é, não vão para a tropa, afinal, desculpem. Mas lá vê os dentes, pronto.
Pronto, isso sim. Ela foi descoberta em casa, violentamente espancada, e esta mulher foi pisada até à morte.
Pisada até
pisada.
À morte. Isso é o modo de... A forma da
portanto,
morte dela.
Já, Portanto, ele já foi para pancadas com candeeiro, depois foi a faca da manteiga, depois foi a chave de cruz, depois agora é pisada. Ele está a tentar todas as técnicas e cada vez a cavalgar mais no horror e na destruição, na devastação que ele pode provocar.
Mas isso é prova de que o motiva não é... Ou seja... A morte do sujeito, a morte da vítima, não é o ponto alto da gratificação dele, porque a morte vem com aquilo que estiver à mão e consoante o estado de espírito, se ele está mais irritado ou menos irritado.
Exatamente.
Não é a morte que é o objetivo dele. O objetivo dele é o controle.
É o controle,
e o poder.
É o terror.
Sim.
E é a devastação que provoca.
Sim.
É o que eu acho que ele é. Pisada até à morte, adivinha o que é que estava na cara dela?
A marca do ténis. Do ténis! Não brinques! Que estúpido!
Estava gravado na cara dela a pegada do ténis. Havia.
Pois.
Pronto. Na mesma noite, como não lhe bastou, né? Estar a fazer sapateado na cara da senhora, não lhe bastou. Portanto, 7 de julho de 85, Sophie Dickman, uma enfermeira de 63 anos. E ele entrou em casa dela por uma daquelas portas para cães. Doggy Door, sabes?
Aquelas, pois, porque ele era muito esguio,
muito
não
esguio,
era?
Muito era.
Brinco, pois.
Não tenham essas portas, a sério. Não tenham, são perigosíssimas. Quantidade de assaltos e de coisas que há através dessas portas. Ai,
olha,
não estás
não
a perceber.
Ideia. Eu achei que era tão útil.
Não, é super perigoso.
Ok.
Super perigoso. Há umas que têm um mecanismo de segurança em que reconhece o teu cão, mas aí os cães têm que ter
na
coleira
okay.
uma caixa GPS,
sim,
uma coisa assim de sinal. Mas há umas que têm essa coisa. Entra na casa dela por volta das 3:30 da manhã, aponta-lhe uma arma, é isso que a acorda. Tenta sodomizá-la, não consegue. Tenta violá-la, não consegue. Não consegue manter uma ereção, fica altamente frustrado, cada vez mais agitado. Ela estava cada vez mais assustada. Ela percebia que ele estava a ficar cada vez mais fora de si. Começou a gritar na cara dela. Imagina o cheiro. A gritar na cara dela. Começou a insultá-la horrivelmente, das piores coisas que possas imaginar. E foi-se embora sem a matar. Nesta noite, com a frustração... Não tinha aqui, achei que pá, não vou contar, mas olha, agora vou contar. Nesta noite, com a frustração de não ter conseguido ter uma ereção com esta senhora, foi fazer uma coisa que depois vim a saber que ele fazia frequentemente, depois de alguns crimes. Foi contratar uma profissional do sexo,
uhum.
E ficou-lhe horas a mexer-lhe nos pés.
Nos pés?
Nos pés.
Isso incomoda-me tanto. Opa! Se soubesses. Preferia que tivesses dito, fez não sei o assim, a mexer-lhe nos pés durante horas.
A mexer-lhe nos pés.
Ai, Deus.
E às profissionais do sexo ele não abusava, ele pagava o serviço, estava com elas e ia-se embora. Pronto. Menos de duas semanas depois, 20 de julho de 85, foi a casa da Lela, ou Leia, e Max Needing, ambos com 66 anos. E agora, o que é que ele trouxe consigo? Vamos, o que é que me falta fazer? O querido Ricky, né, pensou, o que é que me falta? E então levo um machete para esta casa.
Epá, um machete, tipo uma katana?
Um machadinho? Um machete?
Está bem.
É o que faltava, sim. Não era? Era o que faltava. De modo, todas as portas e janelas estavam fechadas... E ele cortou um vidro. Eles têm aquelas portas que é as skin door. Eles têm umas coisas que é tipo uns mosquiteiros.
Uhum.
Que é uma porta intermédia, uhum. Digamos assim.
Okay.
Pronto. Ele cortou uma dessas, entrou por aí. E começou a machadada ao pescoço do Max. E não estava a acontecer o efeito que ele queria. Porque ele não sabia que o machete tinha que ser afiado. Parece que tu quando compras ou quando adquires, aquilo depois ainda tem
de levar ali
ainda
uma
afia dela. Dela. E aquilo estava bombo. Estava rombo. Ou bombo, ou rombo.
Ou seja, que terror, não é? Tentava
e aquilo não resultava.
Ai.
Pega na sua pistolinha 022, que é sempre que ele usava, disparou contra ele, tiro na cabeça, mata-o, disparou contra ela e a arma encrava. A partir daqui, os dois estavam ainda vivos. Desculpa,
e ele cada vez mais frustrado.
Ele frustrado. Eles vivos, a suplicarem pela vida. Então o Ramírez lentamente limpa a arma, desmonta, limpa os outros, né, no chão, implorar. Limpa, monta tudo, pum, pum, e mata-os outra vez. Outra vez não. Dá-lhes outros tiros,
sim.
Dá-lhes novamente tiros. E eles morreram. E depois de mortos, mutilou-os com uma machete. Rombo.
Porque tinha de usar. Ele levou. Até levou
de
aquilo.
De fúria.
Ele tinha aquilo planeado. Estou mesmo a ver a cena. Aquilo era, ele era obstinado, não é? Portanto, ele levou o machete, ele tinha na cabeça que
tinha
usar
que usar.
Aquilo. Não funcionou. Porque eles também não estavam a colaborar.
Não
estavam
a colaborar.
Estavam a deixar matar. Como
pronto, ele tinha sempre a armazinha
não
dele.
Não há direito.
Que é a armazinha
já
dele.
Já estavam mortos.
Para
agora
segurar
usar
aquilo.
O machete, que era o que eu tinha planeado desde o início. Pronto.
Uhum. E assaltou claro, a casa, como sempre fazia, que ela assaltava sempre as casas. Bom... A 6 de agosto de 1985, atacou outro casal, o Christopher e a Virginia Peterson, de 38 e de 27 anos, respectivamente. Invadiu a casa, através da porta de vidro deslizante, deu-lhe acesso à sala, habituou-se ao escuro, não sei o quê, aquilo tudo que a gente já sabe que ele faz. Entrou no quarto, engatou a pistola. E ela, que tem o sono leve, acordou com o clique metálico da pistola a engatilhar. Acordou, ele avançou para ela com a arma na mão, atingiu-a debaixo do olho esquerdo. O marido acorda, olha para a cara da mulher e leva um tiro na têmpora esquerda. Só que não perfurou o crânio. Ele reagiu com uma bala na têmpora esquerda. Ele reagiu, enfrenta o Ramírez, começa a luta com o Ramírez. Ele dispara mais duas vezes, os tiros falham. Ela junta-se à luta porque está furada debaixo do olho esquerdo. ganha força, junta-se com o marido, os dois começam a aviar-lhe porrada e o gajo foge com o rabinho entre as pernas. E este casal sobrevive.
Espetáculo. Espetáculo.
Sobrevivem. Pronto. Atenção, que vamos agora entrar num dos mais horríveis. Mete uma criança de 8 anos e a criança é atacada. Eu acho este. Olha, foi aqui que eu pensei. Eu se calhar não consigo fazer isto.
Não, faz rapidinho. Não, faça assim pela superfície. Não sei.
E foi aqui que eu decidi que não vos vou contar tudo. O ataque à criança, não vou contar.
Pronto, ótimo. Ótimo.
Elvas Abowoth. Ai, pá, desculpem o nome. Abowoth. De 35 anos. É um homem. Era um casal que estava a dormir, ele com 35 anos, ela é Sakina Abowoth, de 29 anos de idade. Dá um tiro na cabeça dele, ele morre ao lado dela na cama, ele viola, sodomiza, forçou-a a realizar copulo oral. Ai, eu estou todo porco, todo nojento e todo horroroso. E depois, para a controlar, atacou a criança com um objeto. Obrigou-a a jurar por Satanás e ele faz isto tudo ao lado do corpo do marido. A citação, e deixa-os aos dois vivos, a ela e ao filho, deixa-os vivos. A citação dela é: ele é perigoso para lá do que é possível descrever.
Pois.
É tão mau, é tão cruel. Os olhos dele eram como o de um animal e não de um ser humano. Ela assistiu ao ataque ao filho. Esta criança de 8 anos é aquela que mais consegue dar pormenores
sobre
que o descrevem.
Atacante.
E é através desta criança que eles conseguem o retrato robô mais fiel ao que ele é.
Olha, muito crédito a quem entrevistou também essa criança, não é? Porque também... E a quem conseguiu obter da criança essas informações...
E a coragem de
sim,
tudo.
Sim.
Porque ele viu a mãe ser... Eles viram-se um ao outro. Foi... extremamente traumático.
Pá, imagina tu também trabalhares nesse... ou nessa força policial, ou nesses assistentes sociais e psicólogos e tudo que envolvem nessas histórias.
Eu
não
com
é?
Crianças,
e tu teres
eu não
de parar com
é
essa situação
fazem.
E teres de tentar obter o testemunho de uma criança de 8 anos e tentar que aquilo seja válido, não é? É muito complicado. É
eu
muito
não sei
complicado.
Como é que consegue.
Sem revitimizar e sem estar a expor a criança novamente a ser. Estar no papel de vítima, isso não... imagina trabalhares nessa área.
E quereres continuar a viver num mundo onde isto
sim,
acontece às crianças.
Porque nós aqui estamos aqui a falar de uma coisa com alguma distância geográfica, temporal, e o crime e o true crime está muito na moda, mas a verdade é que quem trabalha estas áreas e quem está no terreno e quem está a tentar apanhar mesmo estas pessoas tem uma vida pesada,
pesadíssima,
complicada, a fazer parte destas...
Estas pessoas todas ficaram extremamente traumatizadas a vida toda. Muitas delas, os sobreviventes, ficaram com questões de alguma invalidez, com problemas a vida toda, e mesmo psicologicamente todos ficaram afetados, incluindo os detetives. Estes dois detetives, o Gil e o Frank, extremamente perturbados.
Porque isto é uma pessoa, era uma pessoa que não tinha respeito nenhum pela ordem social,
nada,
por tudo. Ele usava
nada.
Filhos para controlar as mães, ele usava maridos para controlar as mulheres. Não, é? Não há
e
respeito
sentiam...
absolutamente nenhum por nenhuma ordem.
E ele, ele atacou casas ao lado de polícias. Ele atacou casas de polícias.
Pois.
Portanto, ele estava-se nas tintas.
Nas tintas.
E eles sentiam que...
Tu nunca contas com,
é.
Com um agressor
é.
Que seja tão
claro.
Não é, desprovido como não contas com um terrorista suicida. Como
verdade.
Não é?
Verdade.
É quando és deparado com a falta completa de humanidade...
são outros parâmetros, não pensam e não vivem a vida da mesma forma que tu, não têm a mesma linguagem, não se consegue comunicar.
Não, geralmente num agressor, num assassino, num violador, há um objetivo, não é? Ou é financeiro, ou é passional, ou é uma questão de humilhação específica, não é? Aqui não, é o caos pelo caos.
É o terror pelo terror.
É o terror pelo terror.
É. O detetive Gil, por exemplo, teve grandes problemas mesmo no seu casamento, e acho que o seu casamento estava à beira de acabar quando ele foi capturado. Eu não sei se eles sobreviveram à captura dele depois, se não, porque o Gil, todas as noites, qualquer ruído que ouvia, se levantava-se imediatamente, de arma na mão, a dar a volta à casa toda. E acho que isto se tornou insuportável para a mulher dele.
Claro, claro. Desculpa, está a te interromper. Bora.
Não, mas é importante falar destas coisas, porque o impacto psicológico que isto tem em quem persegue. Uhum. Estes homens são uns heróis. São uns heróis. Eu não era capaz de fazer isto, acho eu. Não era mesmo. Bom, o Condado de Los Angeles estava completamente num estado de pânico total e absoluto. Os ataques eram quase diários, eram com muita recorrência. Não se conseguiam apanhar, porque por causa daquelas condições que já dissemos, a polícia não o conseguia apanhar. As pessoas estavam furiosas. Os detetives vieram a público, acho que foi das únicas vezes que isto aconteceu, dizer: protejam-se a vocês próprios, que nós não conseguimos. Comprem armas, comprem sistemas de alarme, comprem cães de guarda, façam o possível para se protegerem a vocês próprios, porque vocês estão em perigo. E disparou a venda de armas, disparou a venda de cães de guarda, estava toda a gente num pânico geral. Qualquer pessoa podia ser vítima, qualquer pessoa podia ser atacada. Oh, meu Deus. Quando isto está tudo assim, o Ramírez vai visitar o irmão, mas vai ao outro lado, ia visitar o irmão, foi para São Francisco. Portanto, está Los Angeles em pânico e ele chega, 18 de agosto de 85, São Francisco, Peter e Bárbara Pan. Peter Pan.
Ah! Estás a tentar não rir. Desculpem.
Há Peters Pans. E há Peters Pans.
Pois há.
Que não é.
Imagina,
que não
tens é um filho, seres da família Pans. Seres da família Pans. E como é que foi chamado o filho? Olha, Peter!
Há o Peter Pan, há a Bárbara Pan. Ai, meu Deus, pronto, já passou.
Ah, passou.
Já passou. Pronto. Foram descobertos na sua cama, ambos com um tiro na cabeça, encharcados em sangue. Ele tinha 66 anos, ela tinha 64. Ela sobreviveu e ficou inválida ao resto da vida. Ele desenhou na parede um pentagrama invertido. Em vários destes sítios, uhum, havia pentagramas desenhados na parede. E as palavras Jack the Knife, que é uma referência à letra de Ripper, que é uma canção da banda britânica de heavy metal Judas Priest. Que essa banda, por sua vez, nessa canção, refere o Jack the Ripper. E ele foi esta misturada, devia estar a ouvir Judas Priest, então escreve na parede Jack the Knife. Epá, sei lá, para
sei
provocar
lá, se calhar queria ter um nome, não queria que lhe escolhessem o nome, tipo, agora o meu nome vai ser este.
E queria...
Como o Zodíaco, agora chamem-me Zodíaco, agora chamem-me Jack the Knife.
E queria associar tudo ainda mais ao demónio, ao satanismo.
Que ele usava só para meter medo, não é? Não só havia ali crença absolutamente nenhuma, provavelmente.
Zero.
Era mesmo só para...
Zero. Até porque o satanismo não tem nada a ver com isto.
Pois não.
É outra coisa. Que eu era para aprofundar, depois pensei, pá, chega, que isto já está grande demais. Mas eu ia falar sobre o que era satanismo, não sei o quê. Lá estou eu a fazer este trabalho para a universidade.
Exato, o tese de atrevimento
sobre o Richard Ramírez. Tenho que parar com isto. Bom, e ele entrou por uma janela, não sei o quê, o que é que ele lá deixou? A pegada. Portanto, eles perceberam que estava-se a falar do mesmo monstro que estava a atacar Los Angeles.
Só que em São Francisco.
De modo que, de um dia para o outro, a cidade ficou em polvorosa total, em pânico total, porque o monstro tinha chegado até eles. A mayor da cidade, isto é das maiores gafes cometidas e das mais conhecidas no true crime. Coitada, eu nem pus o nome da mulher, porque coitada, chega, porque acho que ela foi. A mayor, para aliviar o pânico do público, revela tudo o que a polícia sabia sobre ela, incluindo
a pegada
dos ténis e a arma de calibre 22. Portanto, o menino ouve estas notícias, vai à Golden Gate Bridge, pega nas coisinhas
atira
e tira para o rio.
Pois claro, Pois claro. Ai, meu Deus, que nabice.
Ou seja, a polícia, pá, a polícia nesta altura, a sério, isto foram, não foram anos felizes para a polícia. Não foram décadas felizes para a polícia. Eram uns nabos, pá, desculpem. Ainda havia poucos procedimentos criminais que se sabiam que tinha que se seguir para uma boa investigação.
E se calhar é assim, eles seguiam-nos todos, a parte de relações públicas é que eles não sabiam fazer.
Pois,
e a partir
tens razão.
Do momento em que entra os mídia e querem fazer conferências de imprensa com o Mayer e não sei o quê, eles perdem o controle,
tens,
não é? Porque eles dentro da investigação se calhar até sabiam o que
porque
faziam,
eles
não sabem é fazer relações públicas.
É. Isto lixou completamente a pois. Investigação do Gil e do Frank, completamente, pois. Eles ficaram furiosos,
claro.
Porque a partir de agora,
não
como é
nada?
Que eles não tinham nada?
Perderam a vantagem que tinham sobre
exatamente,
o
a partir pois. De agora não tinham nada. 24 de agosto, estamos a caminhar para o fim, meus amigos, estamos a caminhar para o fim. 24 de agosto, novo ataque. Desta vez, ele já tinha ido outra vez para o sul de Los Angeles, estava tudo em pânico em São Francisco, já estava ele em Los Angeles. O Bill Carnes e a sua noiva, de 29 anos de idade, tinham acabado de adormecer quando foram acordados pelo ruído de tiros no quarto. Instintivamente, ela virou-se para o noivo. Ele já tinha sido ferido. Antes de ter tempo de perceber o que é que se passava, ele agarrou-a pelo cabelo, arrastou-a para outro quarto, amarrou os joelhos e pulsos com gravatas e depois começou a perguntar se ela sabia quem ele era. Se
pois,
lhe estava a reconhecer a cara.
Estás a ver? Pois, por isso daí o Jack the Knife, isso tudo, uh-huh. Ele estava a querer construir.
Estava. E ele ainda não tinha
famosa.
O nome de Night Stalker.
Pois.
Ele teve vários nomes, até chegar a Night,
a Night
Stalker.
Stalker. Até porque havia um Night Stalker.
Havia.
Original Night
o original
Stalker.
O original Night Stalker, que depois também ficou com outro nome.
Exatamente.
Ficou com...
Que a gente se calhar um dia...
Sim, vemos lá.
Vamos lá falar dele.
Vemos lá. Esse vai ser de um episódio duplo ou triplo. Se a gente for às coisas todas. E começou a aterrorizá-la a dizer: eu sou o monstro, eu sou aquele de quem andam todos atrás,
pois.
Eu sou aquele que provoca o terror,
pois.
E a morte, eu trago a morte, e a dizer-lhe isto assim, a gozar na cara dela. Bem, ela, eu digo-te uma coisa, eu ou tinha vomitado ou tinha feito cocô pernas, eu tinha feito qualquer coisa, deve ser um descontrole total de medo de... vasculhou a casa toda, não encontrou nada para roubar facilmente, ficou furioso com o casal ter tão pouco, eles tinham poucas posses, ficou furioso por o casal ter tão pouco valioso em casa, que chegou ao pé dela, violou-a duas vezes. Ela, completamente aterrorizada, falou-lhe de uma gaveta onde o marido por vezes punha algum dinheiro. Ele exigiu que ela jurasse por Satanás que era verdade que havia dinheiro naquela gaveta. Foi buscar o dinheiro, contava, não era muito, era uma família com poucas posses, contou, atirou-lhe o dinheiro e depois disse: olha, isto é o que tu vales.
Ai, ainda insulta
ainda
por
insulta.
Cima de tudo o resto.
Uhum.
Que escroque.
Uhum. Exigiu que ela jurasse o amor a Satanás. Várias vezes, agarrou-a pelo cabelo e obrigou-a a fazer uma cópula oral. Com a falta de banho. Eu não consigo dar-me um duche.
Cada vez que tu imaginas essa coisa.
Eu não consigo, porque se ele não punha desodorizante, ele lavava
nada,
os dedos.
Não se lavava,
ele não se lavava,
nada.
Ele não se lavava. Meu Deus, tirar isto da cabeça. Pronto. Ela achou que ele a ia matar. Ele já tinha matado o noivo. E ele, de repente, diz que a vai matar, que a vai matar, começa-se a rir e foge. E deixa-a viva. Ela liberta-se, liga o 911. Durante todo este frenesim, isto também é um episódio giro para fazermos, se calhar, sabes onde é que ele pernoitava? De vez em quando, carros roubados, não sei o quê, tabecos.
Sim.
Ou
sim.
Hotel Cecil.
Ai, no Hotel Cecil,
oh,
famoso,
yeah!
Hotel Cecil. Foram lá todos, credo.
Foram lá todos. O Richard foi um dos primeiros.
Credo.
Por isso é que tornou aquilo... Pá, imagina, nas críticas
sim.
do Airbnb. Excelente, sim.
Dá para pernoitar entre
dá,
assassinatos.
Entre assassinatos, pernoita-se muito bem.
O chuveiro não sei porque eu não costumo usar, mas a cama era confortável.
Foram ao quarto dele, onde ele costumava pernoitar. Tinha pentagramas desenhados pela parede. Sendo que ele chegava ao hotel com roupas cobertas de sangue, despia-se nas traseiras do hotel, punha no lixo, na coisa do lixo, das traseiras, nos contentores de lixo
sim.
do hotel, punha as roupas ensanguentadas num costénis, que ele andava
pois.
Sem custo, e entrava semi-nu, com os ténis e com algumas manchas de sangue no hotel e nunca ninguém achou
Pronto,
estranho.
Mas o Hotel Cecil, para quem não
é
conhece,
um tipo de hotel
é um hotel assim, tipo a parte hotel, mais ou menos, é um complexo assim muito grande, numa zona de Los Angeles chamada Skid Row, portanto é uma zona onde há muitos sem abrigo, onde há muita droga, muita criminalidade, e onde se podia pernoitar ou pagar à hora para estar lá, e por causa desse contexto geográfico e financeiro do hotel, era um sítio onde muitos degenerados iam fazer
Sim.
muita coisa horrível.
E muitos turistas que não sabem para o que vão e que encontram um hotel barato no downtown de Los Angeles
pois.
E que acham que aquilo é um achado e depois dão por si no Hotel Cecil, que também
pois.
É essas histórias,
pois.
Como a outra menina que morreu lá em cima que. E que o corpo
que
dela foi para
aquele
a
vídeo
água.
Dela a entrar no elevador.
Exatamente,
em
essa,
Sim.
essa, essa.
Sim.
E que depois
acabou
o corpo,
por ser encontrada na Torre d'Água.
Na Torre d'Água, e havia uns turistas que estavam lá e que começaram a ter água preta no quarto deles,
Sim.
e que era a água onde tinham lavado os dentes, tomado banho, bebido, etc. E que tinha a decomposição do corpo. Portanto, o Hotel Cecil é todo ele um acontecimento.
Uma Disney World do horror.
Exatamente. Também isso que pode ser um episódio giro também falarmos sobre ele. E chegámos à captura.
Ótimo, vamos a isto. Vamos apanhar este filho da mãe.
Vamos apanhar este filho da mãe. Ora bem, na noite 24 de agosto, um jovem que estava a arranjar a sua moto repara num Toyota cor de laranja que andava pela vizinhança. Pareceu-lhe suspeito, pareceu que o homem, mas não achou que era o monstro assassino, achou que era alguém, se calhar, para roubar, alguém que estava ali a fazer uma prospeção de terreno, Bom, controle, estava a faltar a palavra.
Andava ali a fazer xaracuzices.
Xaracuzices. Para uma mãe a ver o que é que ele podia entrar, o que é que ele não podia roubar, etc. E ele pensou, apá, que esperto este rapaz, ele pensou, deixa-me apontar esta matrícula. Não sei se vai ser precisa, mas dois para amanhã, deixa-me apontar a matrícula. Pronto. Através desta matrícula, descobre-se que tinha sido um carro roubado pelo Richard Ramirez. Tinha sido visto. Portanto, eles percebem que quem roubou este carro foi o monstro. Este rapaz viu o carro, viu também ele no monstro, chegam ao carro e está lá a tal impressão digital no espelho retrovisor.
Ah, ótimo.
E eles, ao porem a impressão digital no finalmente
sistema.
No sistema, porque ele já tinha sido preso em pequenito por estupefaciente e por pequenos roubos, etc., têm pela primeira vez a fotografia dele.
Ok.
E agora a polícia já sabe quem ele é. E, portanto, agora é só uma questão de tempo até ele ser apanhado, porque agora já sabem quem é. A polícia teve imenso tempo a pensar se haveriam de divulgar a fotografia dele, se não deveriam divulgar a fotografia dele, para não abrir o flanco. Por outro lado, ao divulgar a fotografia, significa que cada uma das pessoas da população podiam ser uns olhos, era um par de olhos, atento, e era um par de olhos que o podia identificar. E eles estavam desesperados.
Por outro lado, ele entraria numa toca, não é? Porque a partir do momento em que ele sabe que estão à procura dele, já não terá a mesma atitude que tinha.
Pronto, esse era o risco.
Quando andava todo contente.
O risco é que era de que ele pois. Desse à sola e que lhes fugisse por
claro.
Entre os dedos.
Claro.
E que eles não o apanhassem nunca mais. Ainda assim, eles decidem publicar. O que é que acontece? Acontece que Deus estava do lado deles. E não Satanás. Acontece que Deus estava do lado deles. Porque o fofo, durante esta altura, tinha ido visitar o irmão ao Arizona. E portanto não sabia de nada disto. Ele tornou-se viral. A fotografia dele saiu em todos os jornais na primeira página. Todos.
Ah.
Naqueles dias, o escaparate
Sim.
das lojas de conveniência, de não sei quem, onde se vendiam os jornais, era a cara dele em todo o lado, a fotografia exata da cara dele. Só que ele estava no Arizona. Ele não viu isto. Isto é de, na América, a gente pensa que é a América, mas não, isto é cada estado, é um estado
sim.
mal comunicam uns com os outros, pelo menos nesta altura. A polícia estava na estação de comboio de autocarros, porque sabia-se, havia já testemunhas, já tinham chegado a ele, pessoas que conheciam, que recebiam material roubado das casas, quando já havia várias coisas, já estava a apertar o cerco. E dizia-se que este tal Richard, este tal Ricardo, eu não consigo dizer,
Ricardo,
dizia-se que ele andava sempre muito na estação das camionetas, porque tens pessoas fáceis para roubar, com valores, com não sei o quê, ficas ali. E então a polícia andava muito lá. Só que a polícia estava à espera que ele estivesse em Los Angeles a tentar fugir de Los Angeles.
E não a chegar.
E não a chegar.
Exato.
Portanto, estão todos. Está grande, aquilo está cercado, está a polícia por todo
foram
o lado.
Foram para as partidas.
Para as partidas e ele está nas chegadas. E chega o Ricky, né? pelo no autocarro. Ah, está cheio da polícia. Tudo anda para o sentido contrário. Estás a ver ele, mas está cheio de polícia. E ele percebe que está ali uma coisa estranha, que de polícia. Uhum. Consegue sair calmamente, em vez de entrar pela porta dos passageiros, que havia controle da polícia, sai pela rampa dos autocarros e sai. Safa-se ao cordão policial. Avança um bocadinho e vai para um bairro onde ele se sentia mais seguro, uhum. que era um bairro de imigrantes mexicanos, uhum. porque ele era um imigrante uhum. mexicano, descendente de uhum. mexicanos, e portanto era um bocado o seu povo, uhum. não é? Ele sentia-se lá bem. Ele entra numa loja de conveniência, olha para o jornal
pela primeira vez
e vê a sua fotografia. Levanta os olhos para as duas senhoras que estavam ao balcão, uhum. elas, em pânico, começam a apontar para a cara dele e a gritar, el matador, el matador. Oh. Ele arrasca, pega num jornal, porque apesar de tudo estava com a sua foto no jornal.
Não conseguiu evitar. Vaidezão.
Um apontamento de vaidade.
Opa, eles vão me apanhar, mas olha, fiquei bem.
Estou super bem. Foge. Começa, ele corre cerca de 3 mil quilómetros em 12 minutos a partir desta zona, até cada vez mais a ir para o bairro mexicano. Uhum. Sempre à procura de um carro para poder fugir. Ele queria, porque ele roubava carros claro. Constantemente, à procura de um carro para poder fugir dali. Começa a tentar roubar o carro do Faustino Pinhon. E ele não notou que o Faustino estava debaixo do carro a arranjar. As chaves estavam na ignição uhum. e ele estava debaixo do carro a arranjar. Ele ouve o motor a ligar, sai de debaixo do carro, atira-se a ele, tipo, não me vais roubar o carro. O outro diz-lhe, o Richard diz... sai daqui, tenho uma arma, vou-te dar um tiro. Ele disse, não vi nenhuma arma, portanto, caguei. Continuou a agarrá-lo de tal maneira que ele não conseguiu, engatou uma velocidade, tentou fugir com o outro preso no vidro, uh-huh. a segurá-lo pelo pescoço, embateu contra uma vedação, contra uma garagem, não conseguiu, fugiu do carro. Ele consegue abrir a porta, o outro foge para a rua, atirou-o ao chão, ainda lhe consegue atirar ao chão. Esta comunidade é uma comunidade de homens corajosos, homens que viram o perigo e em vez de fugirem e de se amedrontarem, deram o peito e disseram uhum. daqui não passas, filho da puta. Uhum. Pá, olha, se tu soubesse, toda esta gente recebeu prémios, recebeu medalhas, foram considerados heróis por toda a gente, incluindo pela polícia. Ninguém desistiu.
Pois.
E todos estes homens foram os primeiros e podiam ter Ótimo. Amedrontado e ninguém desistiu. Muito pelo contrário. Uniram-se e enfrentaram-no. Ai, olha, eu morro com isto. Ele conseguiu levantar-se, atravessou a rua e encontrou a Angelina de la Torres, de 28 anos, a entrar no seu carro. Corre até ela, introduz a cabeça na janela dela, começa a gritar com ela, a dizer para lhe dar as chaves, a ameaçar em castelhano, a dizer que a ia matar. Ela grita por ajuda e o marido, o Manuel de la Torres, de 32 anos, ouve a mulher a gritar por ajuda, vem a correr ter com ela pelo caminho, pega num poste metálico da vedação deles e vai ter com a mulher para ajudar. O vizinho, o José Bourguin, que tinha escutado a luta toda, ouviu os gritos da Angelina pelo marido, chama a polícia a caminho, antes de fazer qualquer coisa. Passa, que espertos, meu! Sim. Esta gente é uma... Chama a polícia, corre para o exterior, pelo caminho de corrida, grita pelos filhos, o Jaime e o Júlio, de 21 e de 17 anos. E são estes quatro homens que começam a perseguição. E que bem, eu não consigo.
E que o agarram.
Começam a agarrá-lo. Eles são os dois irmãos, eles não param. O Manuel começa-lhe a bater na cabeça. E reconhecem-no pelas fotografias, começa toda a gente a gritar, é o assassino, é o assassino. A população começa-se a juntar na perseguição, mas eles vão à frente. O Ramírez a fugir deles, eles a tentarem dar-lhe socos para o mandar abaixo, a baterem-lhe com coisa de metal na cabeça para o mandar abaixo, e o Ramírez virava-se para trás e dizia, vou-vos matar! E ninguém
recuava. Estava curiosinho, estava zangadinho.
Estava zangadinho. E sabes o que é que eles faziam? Hissing, ou oh Ana, repelisse, precisamos da tua ajuda.
Vou mandar outra mensagem, Ana. Ai, fazias assim.
Hissing.
Sim.
O barulho dos gatos assanhados virava-se para trás a fazer este barulho
como
e a dizer.
Se tivesse medo.
E a dizer que matava toda a
gente.
Só que aqueles homens não se amedrontaram.
Ótimo.
Ai, é, então anda cá, faz-me lá isso, querido, faz-me lá isso. Atiraram-no ao chão. Começaram aos murros, aos pontapés. Estes três homens, estes quatro homens prenderam-no no chão. Quando chega a polícia, é ele que implora pela polícia, porque ele ia ser morto ali. E quando ele implora pela polícia, ai, até me estou a babar. Quando ele implora pela polícia, sabes o que é que ele diz? Thank God.
Ah, foi chegaram. Salvo pela polícia.
Thank God.
Filho da mãe. Sim.
Thank God. Então agora não agradeces a Satanás ou ao filho da puta? Agora já não é Satanás, agora é God.
Ah, pois thank God. Eu percebi nessa parte, pois é.
Este merdas, este grande merdas. Apá, olha, tudo nele é tão pouco xinho, é tão cobarde.
Pois
tão...
é isso. Tudo... É que é muito pouco xinho, nada daquilo significava nada. Era mesmo nada. Só ele a querer empolar-se ele próprio e ele a querer.
E o monstro que aterrorizou
quando
tanta
teve medo
gente.
Verdadeiro.
Este Coninhas, pois. Este merdinhas.
Sim.
Ai, olha. Há uma foto dele que é épica, em que ele está com a cabeça toda enfaixada dentro do carro da polícia.
Quando é apanhado.
Que acontece nesta altura. Sim. Depois sim. Desta altura. Pronto. A população toda. Mais tarde soube-se que ele ficou extremamente ofendido porque foram os seus pares mexicanos que o apanharam.
Ai,
como
ofendeu.
É que tiveram coragem?
Pois.
Os seus.
Aí, pois.
E as mortes? Sim. E as torturas? E as violações?
E o mau nome que ele trouxe para a comunidade.
E o mau.
Não é? Quer dizer. Exatamente.
Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Bom. Julgamento e condenação. Ele foi apanhado. A onda de terror não acabou aqui. Não acabou aqui porque ele foi ouvido dizer que ia matar o advogado do Ministério
da
Público.
Acusação, sim.
Da acusação. Que ia entrar com uma arma em tribunal. A partir daí, os procedimentos de segurança de entrada em tribunal mudaram completamente e começaram a ser revistados e a ver aqueles coisas de metal, detector de metal, de metais. No meio, quando estão a escolher o júri, uma das júri aparece morta e pensa-se que foi ele dentro da prisão que conseguiu com tentáculos começar a matar o júri, mas não, tinha sido o namorado dela que a tinha morto e que se suicidou de seguida.
Infelizmente era a opção mais provável.
Era a opção
ser uma
mais
coisa
provável, mas seja como for, as pessoas não sabiam logo.
Mas o medo estava instalado.
Estava
é?
Completamente pois. Instalado.
Pois.
Ele o primeiro dia vai em vergonha e tapado e não sei o quê, até que percebeu que tinha fãs.
Uhum.
E então a partir daqui começa a ir em rockstar. Começa a ir com uns fatos malucos, começa a ir com óculos de aviador Ray-Ban, está o tribunal durante o julgamento, ao julgamento todo, a rir, a debochar, a seduzir mulheres. Uma das júris teve que ser substituída porque ele estava a seduzi-la e ela estava-se a deixar seduzir por ele.
Mas que é tipo à distância.
À digamos. Distância.
Ela sentada no uh-huh. júri e ele ali a fazer
a
olhinhos.
A flerte, olhinhos, não sei o quê, de tal modo que ela estava louca com ele.
Estava, porque estava longe, não cheirava
não
a boca.
Não cheirava a boca.
Se ela chegasse perto dele ia perceber. Ai.
No caminho entre o tribunal e a prisão, havia várias mulheres e várias coisas a gritar, histéricas, a levantar as camisolas. Eles na América têm a mania de festejar.
Mostrando as mamocas, não é?
Mostrar as mamas.
Uhul, primavera, mostra as maminhas. É, também não percebo.
Nunca nos aconteceu isto na Europa, pois, ou em
Eu
Portugal.
Acho que não.
Ai, deixa-me celebrar.
Mostrar o rabo.
Ai, é verdade, nós mostramos o rabo. Eu acho que
nós é mais tipo.
Nós mostramos o rabo, é verdade.
Tipo os nossos amigos da geração. Agora,
a geração rasca. Lembras-te daquela primeira página de jornal? Sim, tudo com o rabo de fora. Nós somos dessa geração. Pronto,
nós somos
verdade.
Mais malta de rabo.
Pronto, aquela malta é malta de mamas. Portanto, aquela gente, quando está feliz, mostra as mamas. Uma chamada flashada.
Sim.
É uma flashada. Pronto. E estavam mulheres, não sei o quê, tatatã. Flashada e tal, e os polícias de início pensaram que era para eles porque tinham apanhado um monstro.
Coitadinhos.
Olha o balde de água fria quando percebem que estava
não
tudo.
Não é para nós, é para aqueles croque.
É para os croque.
Pois.
É para os croque. E é aqui que começa aquele fenómeno sociológico em que se esquece a onda de terror, ou funde-se a onda de terror, com esta coisa star system obscura de fãs, de um objeto de desejo que não consigo compreender, que não consigo chegar, mas que me perturbe e quero.
E já tinha havido um Bundy antes disso, não é? Estamos a falar de anos 80, portanto, já tinha havido um Bundy, já tinha havido um Ed Gein, já tinha havido...
Mas estás a perceber o que é isto? O que é que aconteceu?
Essa glorificação do assassino em série já tinha acontecido e, portanto, estávamos em plena altura em que isto era
horrível.
Muito apelativo para esta malta. E o tal pânico satânico também tinha um papel nesta altura.
Tinha,
não é?
Tinha. Porque... E ele estava no julgamento com o pentagrama na mão.
Essa atração pelo bad boy, pela figura tipo Charles Manson, que também já tinha acontecido. Portanto, já era terreno fértil para um gajo como esse ser muito
e
adorado.
E acho que este foi o auge dos auges, porque as dezenas de grupos que ele tinha, as dezenas de cartas de fãs que ele recebeu, foi inacreditável.
E isso também depois deu aso a que muita parte conservadora da América usasse essa situação para dizer, não é? A claro. Música heavy metal é má.
Claro. Claro. E já chegamos
aí
à ligação.
O disparate, não é?
AC/DC, coitadinhos.
Já, agora já a seguir. Coitadinhos.
Bom. Já te falei disto tudo, houve uma das júris, uma das principais, casou com ele. Eles casaram. Era uma das principais, foi uma tipa muito estranha, como é que ela se chama? A Doreen Lyon, que era uma editora freelancer de uma revista, escreveu-lhe cerca de 75 cartas. Esta mulher era um bocadinho estranha. Ela era quase reclusa e dizia-se que ela vivia assim num mundo da fantasia. Casaram em 1996, casaram na prisão. Ela escreveu-lhe 75 cartas e dizia que iria se suicidar quando ele fosse morto. Até que se descobriu que a primeira vítima do Ramírez tinha sido em abril de 84, uma menina de 9 anos, que ele raptou de uma paragem de autocarro, que ele torturou, que ele violou. Ela sobrevive. Mas a primeira vítima dele foi esta, e esta foi descoberta com ADN, muito depois, quando ele já estava preso há muitos anos. E diz-se que esta Doreen, quando soube desta miúda atacada, desta vítima, que se afastou. No entanto, não há registros de divórcio. Mas, na morte do Ramírez, quando ele morre, já vos vou dizer como é que ele morre e quando é que ele morre, ninguém reclamou o corpo dele. Nem esta noiva, nem os pais. Os pais nunca assumiram a maldade dele. Sempre disseram, o nosso Ricky, não acredito. Não, tu era um menino tão bom. Nunca. Isso foi a droga que o estragou. Nunca, nunca, nunca assumiram nada disto. Pronto. A 20 de setembro de 1989, o Ramírez foi declarado culpado de 13 acusações de homicídio, num total de 15 cometidos, só 3 é que foram absolutamente provados, mas sabiam-se de 15. 5 acusações de tentativa de homicídio, 11 acusações de agressão sexual e 14 acusações de roubo. No dia 7 de novembro de 1989, foi sentenciada à pena de morte por câmara de gás.
Isto foi na Califórnia?
Califórnia.
Ok.
Ele nunca expressou qualquer remorso pelos crimes e ainda insultava e dava gargalhadas durante o julgamento. O juiz disse... Os seus atos demonstram uma crueldade, uma insensibilidade e uma perversidade além de qualquer compreensão humana. Ele veio a morrer, complicações de um cancro de sangue, um linfoma, enquanto aguardava a execução no corredor da morte. Ele teve preso 20, 20 e tal anos, 23 uhum. ou 27 anos, 20 e tal anos, pronto. Já falei disto tudo. Boa. Pronto. Ah, esta a moça que casou com ele foi afastada da sua família, foi deserdada pela família e a determinada altura teve que mudar de nome e teve que mudar de sítio porque a sociedade não lhe perdoou isto. Porque depois de passar o Super Richard, vem a verdade do what the fuck.
Agora vamos ver o que é que ele efetivamente fez.
What the fuck, como é que tu és capaz de estar associada a este homem? Claro. E a vida dela não foi fácil.
Consequências. Pronto. É a vida.
Consequenciazinhas. Ligação à ICDC. Faltam-nos as duas ligações, ICDC e Champagne. Ligação à ICDC. Ele era fã da banda australiana. Olha, descobri aqui que eles eram australianos.
Também não sabia.
Pensava que eram americanos.
Também eu.
São australianos. Foi descobrir. Ele era super fã. E um dos... Ele vestia camisolas dele. E até deixou... Um dos bonés ficou no sítio. A canção Night Prowler do álbum Highway to Hell descreve a entrada sorrateira noturna no quarto de uma pessoa. Era a canção favorita do Ramírez. Contribuiu para o seu modus operandi e para a sua alcunha Night Stalker.
Ok.
Anos mais tarde, a banda explicou que, embora a canção tivesse adquirido aquela conotação negativa associada aos homicídios, que na realidade era sobre um rapaz que entrava às escondidas no quarto da namorada sem os pais dela saberem, que não era aquilo. Era outra coisa, era uma coisa de amor, de romance, escondido. A banda teve que cancelar concertos nos Estados Unidos depois da má publicidade que recebeu pela associação ao Ramírez. E demoraram anos a conseguir sair desse
buraco. Adoram,
branco.
Nos Estados Unidos adoram, tipo, culpar.
É, ou é pornografia,
uma coisa que um gajo
ou é a banda heavy metal.
É esta música, é este jogo de computador, é este
exatamente.
Livro, é esta...
Exatamente, sim, tudo. Ele morre a 7 de junho, lá está como eu tinha dito, 24 anos no corredor da morte. Antes dele morrer, tornou-se neon verde. Porque tinha problemas no fígado. Verde neon.
Ele
começou a ficar verde neon. Como se ainda faltasse mais elementos para ele parecer um alien.
Bonito, cheiroso e verde.
Acho que tinha um problema no fígado. Qualquer que liberta uma substância que faz com que a pessoa fique verde neon.
Sim.
Pronto. Relação com Champagne. Ele estava na prisão de San Quentin, vai tudo parar à prisão de San Quentin. O Champagne tinha sido preso por condução perigosa e por ter dado um murro num figurante num sítio de filmagens, porque acho que é uma coisa frequente.
Foi naquela altura em que ele andava desvairado e que andava com a Madonna e andava todo...
Devia ser. Pronto. E foi ter à mesma prisão com o serial killer monstro. Olha o medo! Mas pronto, foi ter à mesma prisão. O Richard era muito fã do Champagne e quando soube que estavam a partilhar prisão, mandou-lhe um recadinho por um guarda a dizer: "Hey Sean, stay tough and hit them again. Richard Ramírez, 666.
Oh.
E pedia-lhe um autógrafo.
Olha que gracinha.
Que gracinha.
O que é que ele fez? O que é que o Champagne fez?
Ao que o Champagne respondeu, pá, eu tive de traduzir por dizer isto em inglês e me matar. Sabes, Richard, é impossível ser encarcerado e não sentir um certo parentesco, kinship, é difícil traduzir, com os colegas presos. Bem, Richard, eu fiz o impossível. Não sinto absolutamente nenhum parentesco contigo. E espero que o gás deixe sobre ti antes que a sanidade o faça. Grande Champagne! Não teve medo.
E estava lá dentro.
Estava lá dentro com ele. E diz-lhe: olha, meu merdas, olha o que é que eu penso sobre ti. É um manguito a subir aqui a meio. É o que eu penso sobre ti. Pá.
Eu tenho tanta pena que o podcast seja só áudio e que tenha vídeo. Mega manguito que a Paula aqui estava a fazer.
E é esta a história do Richard Ramírez, o Night Stalker, que provocou uma das maiores ondas de terror até hoje.
E que foi apanhado e bem apanhado. E
com uma justiça popular que nos satisfaz a todos.
Ah, é assim, esta história assim dá um bocadinho de satisfação.
Acho
podemos
que sim.
Todas dormir descansadas.
Foi a população que ele maltratou, é a população que o apanha. Isto devia ser sempre
justiça,
assim.
E houve justiça e houve identificação de toda a gente, e porque também é desesperante quando depois há corpos que não se encontram e há, não é? Toda a gente saiu vindicada desta, sim, desta história.
É daqueles que foram todos identificados.
As famílias conseguiram justiça.
As famílias conseguiram justiça em tempo útil, porque isto, ele é apanhado em 85, o julgamento acontece em 89, apesar de ser um julgamento super longo e dos mais caros, antes do O.J. Simpson. O.J. Simpson vinha daí há uns anos e esse então vai bater tudo em termos de custos.
Sim.
Também se calhar pode ser interessante um dia falarmos dele, do O.J. Simpson. Até essa altura, este foi o julgamento mais caro, mais demorado, mais longo, mais tudo.
Pois.
Porque aquilo foi um problema. Pronto. De júri, de provas, testemunhas, não sei o quê. Aquilo foi um problema.
Muito bem, obrigada!
Ai, chegamos ao fim de um tão pesado!
Não eu dou-te 20 valores, não sei. Eu gostei desta tese de doutoramento.
Opa, apetecia uma dou 20. Meu Deus, foi tão, opa, foi tão pesado, sabes? Mas porquê é que eu estou a fazer isto? Mas
agora já saiu, quê? Já está cá fora. Ai, agora olha, está com vocês, está convosco.
Agora já está.
Agora ouviram, pronto. Vão ter de ficar com esta história.
Exatamente, e vão ficar com algumas coisitas na cabeça, já
se
sabe.
Olhem, e digam-nos se gostam, se não gostam, comentem, vão ao nosso Instagram.
Sim.
Comentem também.
Vejam as fotos dele.
Vejam as fotos que a gente vai pôr deste episódio. Eu acho que o nosso podcast já está no Apple Podcasts, portanto já não têm de seguir só no Spotify ou pôr só o link na vossa plataforma, já está na Apple, procurem, parecia tão boa pessoa na Apple. Para a semana trago-vos uma historiazinha portuguesa.
Ina!
Cada casa, vamos ver.
As pessoas pedem imenso casos portugueses.
É isso, vamos explorar. Então, até para a semana.
Voltem.
Adeus. Adeus.